Entrevista 5 médicos. Idade.
Tenho 43 anos.
Habilitações profissionais.
Sou médica formada em 1987, com a especialidade de hematologia clínica que terminei em 95 e doutorado em 96.
Categoria profissional.
Sou assistente hospitalar graduada do Serviço de Hematologia do IPO de Lisboa.
Tempo de serviço na instituição.
Comecei a trabalhar no IPO em 1990, na altura em que comecei o internato de hematologia, tendo estado fora entre 92 e 90, entre início de 92 e final de 94, durante 3 anos. Depois vim terminar o internato e trabalhei sempre na instituição até à data atual, 2006.
Então, tempo de permanência no atual serviço.
São praticamente 13 anos, mais coisa, menos coisa.
O motivo pelo qual optou em trabalhar neste serviço?
Optei por realizar aqui o internato de hematologia por ser o serviço de hematologia na cidade de Lisboa que melhor correspondia às minhas expectativas de formação e em permanecer no serviço, depois de ter feito formação também noutros locais, por gostar do tipo de prática do serviço de hematologia que se faz neste serviço, por ser a minha área preferida e me permitir combinar projetos de investigação clínica, investigação laboratorial e cuidados diretos aos doentes.
Experiência profissional e outros serviços de oncologia.
Em outros serviços de oncologia não tenho experiência profissional no país, permaneci 3 anos nos Estados Unidos, onde tive alguma experiência em serviços de hemato-oncologia, ou seja, oncologia e hematologia um pouco misturados, em dois hospitais diferentes.
Conhece a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes?
Conheço a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, sim.
De que forma é que adquiriu essa informação?
Essa informação adquiri, penso que através dos meios de divulgação que estão à nossa disposição no hospital, embora não sejam muitos, mas apesar de tudo existem algumas formas de divulgação afixadas com as quais nós vamos tendo contacto. Portanto, foi sobretudo através dessa forma de publicação, divulgação dentro do hospital.
Que importância atribui a esta carta?
Eu penso que esta carta não tem um impacto significativo na percepção nossa como profissionais de saúde sobre os direitos e os deveres do doente, talvez porque a divulgação que é feita não seja feita diretamente para nós e suponho, embora falo sem conhecimento, que não é feita diretamente aos doentes. Não sei se há algum método de transmitir diretamente aos doentes a existência dessa carta e divulgar essa carta. Por isso penso que provavelmente a carta não tem o impacto que poderia eventualmente ter se fosse divulgada de outra maneira.
Valoriza esta informação no acolhimento que faz aos doentes na instituição.
Eu penso que valorizo certamente, na medida em que a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes o conteúdo dessa carta é um conteúdo ao qual eu sou sensível, ou seja, é um conteúdo que me parece fazer sentido, que eu entendo bem e, por isso, na minha prática do dia a dia, quando acolho os doentes, quando os observo pela primeira vez e no meu contacto prolongado com eles, porque muitos dos doentes que acabamos por observar aqui são doentes crónicos, valorizo certamente o conteúdo dessa carta. Eventualmente, não a forma, no sentido de não transmitir diretamente aos doentes a forma da maneira como ela está verbalizada na carta.
Acha que os doentes têm conhecimento desta carta ou que têm um conhecimento geral dos seus direitos e deveres?
Eu penso que os doentes não têm, na maior parte dos casos, conhecimento desta carta. Em relação aos seus direitos e deveres, eu penso que os doentes têm uma boa consciência dos seus direitos. Aqui no Instituto Português de Oncologia, eu penso que, de uma maneira geral, os doentes também têm uma consciência bastante razoável dos seus deveres, na medida em que têm a percepção do que é a vivência diária da prática assistencial aqui no Instituto e se apercebem que, se não colaborarem com a sua capacidade e com a sua da maneira como podem, provavelmente não atingiremos o objetivo comum. Portanto, penso que cumprem e que têm a percepção de que têm deveres a cumprir também, e não só direitos.
Na sua opinião, quais são os direitos mais interiorizados pelos doentes?
Eu penso que os direitos mais interiorizados por eles são o direito à assistência médica, o direito a uma assistência atempada e não a tempos excessivamente prolongados de espera. Penso que não exigem particularmente uma assistência personalizada, embora eu acho que isso seja um componente muito importante da nossa assistência, e penso que valorizam muito o facto de serem tratados de uma forma muito carinhosa aqui no Instituto. Não sei se eles consideram que isso isso é um dever para eles, mas sei que o valorizam. Outra das coisas que eu penso que valorizam muito aqui é os tempos prolongados das visitas. Eles conseguem ter um acompanhamento com os familiares que é normalmente muito mais prolongado do que na maioria dos hospitais e, na medida em que se trata de um hospital relativamente pequeno, conhecer bem a orgânica interna do hospital e os serviços, que os faz sentir-se mais familiarizados com o ambiente e menos estranhos. Eu penso que eles valorizam bastante esses aspectos, embora não sejam exatamente direitos, mas são o direito que o doente tem a sentir-se confortável e familiarizado com os meios de diagnóstico, os exames que realiza e com, enfim, com a prática do dia a dia.
E considera que os doentes cumprem os seus deveres?
Globalmente, considero que sim.
De que forma?
Eu penso que os doentes são relativamente pouco exigentes, por exemplo, na pontualidade, que é uma coisa que nós raramente lhes conseguimos oferecer, no encurtamento dos tempos de espera e apresentam uma compreensão bastante grande em relação às deficiências orgânicas internas do hospital. Penso que os doentes respeitam o trabalho dos profissionais de saúde. Não é nada frequente aqui no hospital encontrar doentes que não demonstrem respeito. Às vezes, infelizmente, os familiares não têm a mesma atitude, mas é provavelmente porque não se sentem doentes e não recebem diretamente os cuidados das equipas de trabalho. De uma maneira global, acho que os doentes cumprem muito bem os seus deveres.
Na sua opinião, quais são as consequências da falta de informação aos doentes acerca dos seus direitos e deveres?
Eu penso que, evidentemente, que se os doentes tivessem uma informação melhor acerca dos seus direitos e deveres, provavelmente conseguiríamos todos um funcionamento comum, os doentes e os médicos, naturalmente, conseguiríamos todos um funcionamento comum mais produtivo. Apesar de tudo, e mesmo no desconhecimento formal da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, eu acho que, globalmente, a maior parte dos profissionais que eu vejo trabalhar à minha volta trabalham tendo interiorizado o conceito de que os doentes têm direitos e que os doentes têm deveres. E também tendo, obviamente, interiorizado o conceito de que eles próprios têm direitos e deveres. Por isso, penso que, embora muitas vezes a informação não esteja talvez muito divulgada, acho que os conceitos estão interiorizados.
E acha que os profissionais de saúde respeitam os direitos dos doentes?
De uma maneira geral e no ambiente de trabalho em que eu estou, eu penso que os profissionais de saúde respeitam os direitos dos doentes, sim. Nem sempre as nossas condições de trabalho são as ideais e, por isso, nem sempre proporcionamos ao doente exatamente tudo aquilo que nós achamos que lhe deveríamos proporcionar. Apesar de tudo, eu vejo bastante cuidado por parte das pessoas que lidam com os doentes em justificar as situações em que não cumprem exatamente aquilo que pensam ser ou dever ser os direitos dos doentes. Eu diria que, globalmente, acho que a qualidade de serviços prestados é muito boa e que os direitos dos doentes são respeitados na esmagadora maioria dos casos. Acho que sim. Pontualmente, é evidente que há casos em que há falhas e também há sempre situações, por motivos circunstanciais, em que as pessoas não conseguem dar exatamente aquilo que é preciso e que é pedido pelos doentes.
Quais são as principais falhas nesses casos?
Eu penso que nós temos algumas falhas em termos de disponibilidade para estar e conversar com os doentes. Apesar de tudo, todas as pessoas que eu vejo, quer das equipas médicas, quer das equipas de enfermagem, fazem um esforço grande para disponibilizar, nem que sejam 3 minutos ou 4 do seu tempo, a dar uma explicação, a atender um telefonema, inclusivamente, às vezes, a atender doentes que nunca viram na vida e que estão à procura de alguém que está noutro pavilhão, noutro sítio qualquer. Mas, apesar de tudo, os doentes precisariam talvez um pouco mais da nossa disponibilidade. Acho que a organização dos serviços não é perfeita e que às vezes os doentes consomem muito tempo em permanências muito prolongadas no hospital, que talvez pudessem ser um bocadinho reduzidas. Acho que o espaço físico não é perfeito também e que não temos condições ideais para receber a grande quantidade de doentes que temos, o que faz, obviamente, com que as condições de acolhimento sejam menos confortáveis do que seria desejável. Eu penso que as condições de internamento também não são ideais, sobretudo as condições de higiene. Penso que os doentes, condições de higiene, no sentido, não é que não haja uma preocupação com a higiene, é no sentido do número de casas de banho e da disponibilidade de espaço para que os doentes, ou da privacidade a nível das enfermarias, penso que não são as ideais e que era muito importante melhorarmos esse componente do ponto de vista, porque os doentes têm direito a sentir-se confortáveis e têm direito a não se sentir confortáveis numa enfermaria de 5 ou 6 pessoas, que eu compreendo perfeitamente, se fosse o meu caso, se calhar não sentia.
Muito obrigada.